irmã Graça Guedes é a nova presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Foi eleita esta semana para um mandato até 2023 e está hoje connosco para falar das prioridades para estes três anos, mas também da congregação a que pertence, a das religiosas do Amor de Deus, da qual é provincial. Muito bem-vinda.
Obrigada.
Entre as linhas de ação definidas pela CIRP para os próximos três anos, está de dar atenção aos sinais destes tempos que são imprevisíveis, conjugando maleabilidade e firmeza. É um grande desafio assumir a presidência da CIRP no atual contexto de muita incerteza quanto ao futuro?
Sem dúvida, eu vejo que nestes tempos não é fácil assumir esta missão. No entanto, aceitei o desafio e cá estamos para poder fazer o melhor de que formos capazes, contando com todos.
Que as consagradas e os consagrados se coloquem na linha da frente, diante da nova normalidade, é outra das indicações que saíram deste encontro. Mas isto já não acontece, isto se tivermos em conta o trabalho que é feito, nomeadamente nas áreas da saúde mental, do acolhimento e cuidado dos deficientes, muitas das respostas que existem nestas áreas no país são da Igreja e os religiosos e religiosas são quem está, digamos assim, com a mão na massa nestas várias áreas.
Sem dúvida, sim, já acontece. Isto é um desafio sempre presente na nossa vida como consagrados e por isso ele também aparece aqui de novo para nos recordar de que de facto não podemos esquecer este campo, de não termos medo de arriscarmos a nossa vida sempre para bem de todos aqueles que precisam de nós e por isso é atual, mas é algo que nós queremos dar continuidade.
Irmã Graça, nós estamos a falar de um contexto muito particular que surpreendeu a humanidade no seu todo, a pandemia. Penso que é nesse sentido também que se fala da nova normalidade. De que forma é que esta crise, estas crises, desafiam as congregações a repensar as áreas a que se dedicam, nomeadamente a nível social?
Primeiro é responder a tudo aquilo que hoje nos é colocado pela frente, de facto de sermos uma resposta, de podermos acolher com a tal normalidade que fala aqui, não é? Esta normalidade de acolher na linha da frente, ou seja, não termos medo só porque estamos a viver uma pandemia que muito, muito nos pode causar dano, mas não ter medo disso e estarmos abertas a podermos responder com aquilo que somos, cumprindo as diretrizes dadas pela DGS e nós conseguirmos não fechar as nossas portas com medo que também possamos ficar doentes, por exemplo, e que isso já tenha acontecido, não é? E isso é um desafio permanente.
Há outra questão que está relacionada com esta situação, que é mais do ponto de vista financeiro e económico, que é o agravamento das situações de pobreza e até uma certa redução nas receitas disponíveis. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com a Troika, com a crise de 2008, tem algumas lições que possam ser aplicadas para o momento atual?
De certa maneira, sim, porque efetivamente nós já experimentámos, por essas razões que apontaram, não é? De facto, do nosso país, mas hoje verifica-se de novo isso e isso também nos preocupa e por isso não queremos deixar de colaborar com a nossa sociedade, sobretudo com esses que neste momento estão a padecer mais, quer por falta de emprego, quer também por falta de verem os seus rendimentos reduzidos, quer também porque precisam da nossa colaboração, assegurando os seus postos de trabalho, porque de facto os consagrados temos muitas obras e temos também muitas pessoas que colaboram connosco, a quem nós devemos remunerar corretamente. E isso também é, de certa maneira, responder, não alinhar, por exemplo, pelo despedimento, mas conseguirmos que as pessoas possam manter os seus postos e continuar a colaborar connosco e, de certa maneira, ajudar aqueles que mais precisam, que são os destinatários das nossas missões.
A irmã atualmente também é superiora provincial em Portugal das religiosas do Amor de Deus, que atuam muito, como se sabe, no campo da educação, têm vários colégios, lares de infância, mas que também têm vindo a alargar a ação no campo social, têm pelo menos uma residência sénior em Fátima. Isso resultou de necessidades que foram identificando ao longo do tempo?
Sim, esta última construção da residência sénior foi, no fundo, querermos responder a duas necessidades. Por um lado, o facto de ter aumentado o número de irmãs com idade avançada e queremos ter uma resposta de qualidade para estas irmãs que gastaram a sua vida nas várias missões que temos e depois também não ficarmos só no aconchego nosso, de sermos bem cuidadas, mas também sermos uma presença para os que precisam. E daí que, ao pensarmos numa residência, foi para também podermos ser resposta à sociedade, àqueles que nesta etapa da sua vida, da terceira idade, ou doentes, possam recorrer e serem cuidados com qualidade, e a par dos serviços que prestamos de saúde, de cuidados aos utentes, é também toda a parte de evangelização, proporcionar que nesta etapa da vida os idosos possam também experimentar esta presença de Deus nas suas vidas.
E admitem alargar esta resposta?
De momento temos essa residência, agora também estamos em lar. Não é a nossa propriedade, mas nós sempre estivemos num lar de idosos, tínhamos uma única presença e assim não pomos de parte. Se viermos a ter condições para ajudar mais pessoas que precisem desta sua ajuda, sim, está em aberto.
Voltando à sua nova missão da presidência da CIRP, da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, nos últimos 3 anos já foi vice-presidente deste organismo da Igreja. É um organismo que congrega os institutos religiosos femininos e masculinos e a Sociedade de Vida Apostólica e procura, é o que está nos estatutos, a coordenação e o auxílio mútuo. Da sua experiência, porque nós, enfim, já nos vamos cruzando há muitos anos nestes trabalhos todos, tem havido um crescimento a esse nível? Há hoje mais colaboração entre congregações do que havia há 15, 20 anos, por exemplo?
Penso que sim. Tem vindo a crescer esta consciência intercongregacionalidade da necessidade de nos unirmos, até porque a nível de número o que vemos é que vamos reduzindo, não é? Então, há que também fazermos esforços para nos unirmos e podermos trabalhar nesta intercongregacionalidade. E isso também se tem verificado nos diálogos, nas formações. São temáticas que hoje estão muito em cima das nossas reflexões e procuramos que cada um dos institutos vamos tomando consciência da necessidade de nos unirmos para, nas nossas forças, podermos ser a resposta efetiva e eficaz para a nossa sociedade, de acordo com os carismas que cada instituto tem.
Essa colaboração, também para informarmos um pouco quem nos está a ouvir, acontece já a nível da formação, do noviciado, há também uma comissão de apoio às vítimas do tráfico de pessoas que junta várias instituições religiosas. A ideia será alargar este tipo de experiência e trabalho conjunto a outras áreas, por exemplo?
Sim, de acordo até com as linhas da ação, vai muito nessa linha. Podermos crescer ainda muito mais do que aquilo que se tem feito nestas várias vertentes e, de acordo com as comissões, várias comissões, podermos chegar a um maior número de pessoas, podermos ser uma resposta mais eficaz, podermos trabalhar mais em rede.
Referiu há pouco que, de facto, o número de consagrados, de religiosos e religiosas vai sendo cada vez menos. Fala-se muito de crise de vocações. Em sua opinião, há de facto uma crise de vocações e agora, como presidente da CIRP, esta também será uma prioridade da ação?
Também, de facto, há, os dados estão aí, não é? Estão publicados. Eu, por acaso, até pensava que éramos menos. Ainda somos um número razoável.
Sim, os dados do Vaticano, e podemos referi-los, referentes a 2017, indicam que há em Portugal 900 sacerdotes ligados a congregações e ordens religiosas, 237 religiosos e irmãs são mais de 4.600.
É isso mesmo. Ou seja, em números podemos dizer que somos um número considerável. Agora também, isso são os números das pessoas. Agora, com capacidade, sabemos que não é tanto assim, porque há um número bastante elevado de consagrados com já idades avançadas. De qualquer maneira, eu penso que esta diminuição, esta crise, nós chamamos de crise, há efetivamente um decréscimo de entradas à vida consagrada. E isso verifica-se até no número de formandos que existe nos vários institutos, que cada vez são menos. E em alguns institutos são nulos esses números, portanto significa que há de facto um decréscimo. Agora pensamos que assim a nível global pode não, porque de facto houve alturas em que havia muitas entradas. Neste momento nós verificamos esse decréscimo acentuado de entradas e por isso cada vez são menos os consagrados jovens e com forças para poder responder às diversas missões que as congregações têm.
Irmã Graça, nós estamos a ter esta conversa partindo de um pressuposto. que é, nós que estamos aqui sentados, estamos a falar consigo, sabemos o que é vida consagrada. Eu próprio fui consagrado durante alguns anos, antes de ter deixado a Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Mas as pessoas em geral, quem nos está a ouvir no carro, em casa, sabem o que é a vida consagrada, ou a imagem que têm do religioso e da religiosa parou no tempo, cristalizou?
Pois, é um bocado difícil responder essa questão. No entanto, vou dar a minha percepção da situação. Eu penso que, de uma forma geral, quando dizemos consagrados e consagradas, a maioria das pessoas, penso eu, para os nossos 10 milhões de habitantes portugueses, possivelmente não identificam. Se dissermos que são freiras ou frades ou padres, eu penso que somos mais depressa identificados. Agora, eu penso que para quem está mais perto daquilo que é a nossa missão, identificam-nos como tal, identificam-nos. Essa é a minha visão, até nos espaços por onde vou estando, onde vou passando, vejo que as pessoas nos reconhecem e nos valorizam.
O testemunho é sempre importante e seria importante divulgar mais também o que fazem, onde estão, para chegar aos jovens, porque de facto a vida consagrada não é, à primeira vista, atrativa para os jovens de hoje.
Pois, eu penso que sim, que partilho dessa opinião. Efetivamente, nós somos muito comedidos naquilo que somos e fazemos e por isso mais reservados. Bem, uns institutos manifestam-se mais, outros menos, mas efetivamente partilhamos pouco aquilo que somos e fazemos. Mas, de qualquer maneira, eu creio que ultimamente, e tendo em conta esta situação que vivemos, eu, pelo menos aquilo que eu fui acompanhando, eu acho que houve a comunicação e a forma de muitos consagrados estarem nas redes sociais, uhum, e com uma presença, eu acho que isso também foi muito valorizado e tenho recebido alguns ecos do bem recebido através de todos estes meios. Tem muito a ver com o tempo dedicado por nós a outras formas de comunicação aos jovens e às pessoas, que às vezes nós, como estamos muito no terreno e nas nossas ações, pronto, nos nossos lugares de missão, claro que dedicamos-nos menos a outras formas de comunicação e daí a chegarmos a menos pessoas.
Mas é importante estar nesses novos meios de comunicação e, aliás, reforçar os meios de comunicação social e as plataformas digitais é também uma das apostas, não é? Que foi definida para o seu mandato.
É isso mesmo, é de facto reforçar esta nossa presença nos meios de comunicação social, não ter medo de, porque às vezes parece que nos dá um certo receio e medo de nos apresentarmos, e eu penso que sim, de não termos receio de estar presentes nestes meios para podermos também dar valor a estes meios e podermos, a partir deles, chegar a todos os que nos possam ver ou escutar. E, de facto, para mim é um desafio muito grande e para nós, enquanto direção, penso que sim, que será um desafio bastante grande vermos como podemos modificar, inovar, criar e estarmos presentes com os nossos valores, porque, de facto, a vida consagrada é valor.
Um dos grandes desafios, imagino, para a pastoral juvenil e vocacional dos institutos religiosos e de vida consagrada, será a Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai acolher em 2023, que é também o ano do final deste mandato. E entre as linhas de ação divulgadas para estes próximos 10 anos está, de facto, testemunhar a vida consagrada para o despertar de Deus na juventude, tendo em vista essas jornadas mundiais. É um desafio, há muito por fazer a este nível.
Sim, sem dúvida que é um grande desafio, há muito para fazer e, mais uma vez, aqui nós, como direção, acho que podemos ter um papel relevante no sentido de criar a tal, as sinergias, ou seja, unir esforços entre congregações, interajudar-nos neste trabalho conjunto, de podermos, por um lado, aqui está também a intercongregacionalidade, porque podemos disponibilizar os nossos espaços, podemos acolher-nos, porque há congregações que têm mais espaços, há outras que não. Penso que poderemos ser aqui uma mais-valia também nesta preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E depois também a nível da preparação, da própria preparação. Por que não, se há vários institutos próximos, não fazerem ações comuns? Isto eu penso que é possível. E além disso, este testemunho, testemunhar a vida consagrada para despertar Deus, isto é fundamental.
E as jornadas serão uma boa oportunidade para isso, para dinamizar de alguma forma a pastoral juvenil e vocacional na Igreja, em Portugal.
Sem dúvida, eu vejo que sim, e não foi por acaso que saiu logo de imediato esta, nos próprios trabalhos de grupo da Assembleia, foi algo que saiu de imediato, espontaneamente, porque estamos preocupados e ao mesmo tempo também esperançados que pode ser este tempo de preparação até à jornada pode ser um tempo de graça para todos.
Uma última questão sobre estas jornadas, porque é algo da minha experiência pessoal, sobretudo acompanhando profissionalmente, é sempre um momento em que aparece um rosto jovem da vida consagrada. Há muitos consagrados e consagradas no meio dos participantes, eles próprios participando. É também uma oportunidade para mudar esse rosto de alguma maneira e mostrar, lá está, uma fase mais jovem da vida consagrada em Portugal.
Sim, é mais fácil e claro, e habitualmente é o que acontece, ou seja, é nestes momentos, habitualmente as congregações procuram que os seus jovens consagrados, que são os que estão mais diretamente e que chegam mais facilmente aos jovens de hoje, não é? Estejam envolvidos nestas ações que vão acontecer e estejam presentes nas jornadas e por isso aí o vermos, pelo menos noutras jornadas, rostos de muitos consagrados e jovens a participar nas jornadas e não só, e de outras, e também padres e isso de facto é uma presença que acaba por também tocar os próprios jovens.
Continuando a olhar para o cenário internacional da Igreja Católica, nós estamos a viver o ano Laudato Si, convocado pelo Vaticano e promovido, sim, desejado pelo Papa Francisco. Uma das apostas da CIRP assumida é revalorizar a ecologia integral na linha da encíclica, do Papa. O que é que nós podemos esperar a este nível?
Bom, nós primeiro prestamos em comunhão com a Igreja, acho que faz todo sentido. E por isso também foi uma das ações que apareceu. Depois eu penso que nós podemos contar com as comissões que temos na direção, porque a direção tem depois comissões a trabalhar no terreno. E esta é uma das ações que pensamos também, para além de podermos depois motivar todos os institutos a nível dos superiores maiores, chegar a todos, mas de facto a Comissão Justiça, Paz e Ecologia, que faz parte, é uma das comissões da CIRP, terá aqui um papel relevante e poderá chegar muito mais, quer aos meios de comunicação, com ações, com reflexão, com muito para dar sobre este tema que continua a ser muito atual e que vemos que há um caminho ainda muito grande pela frente e que temos que fazer mais do que aquilo que temos feito até aqui.
Muito bem, muito obrigada, irmã Graça Guedes, por ter estado hoje connosco, com a Renascença e com a Agência Eclésia. A irmã Graça Guedes é a nova presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, eleita esta semana para um mandato de 3 anos.